Começa agora o explicador da Rádio Observador. Esta segunda-feira olhamos para o processo de vacinação contra a Covid-19. Desde ontem já está incluído o grupo dos 18 aos 29 anos. Para discutir o tema, esta manhã são nossos convidados Isabel de Santiago, especialista em comunicação para a saúde do Instituto de Medicina Preventiva e Saúde Pública, Carla Nunes, diretora da Escola Nacional de Saúde Pública e João Brás Gonçalves, professor investigador de faculdade da Farmácia da Universidade de Lisboa e diretor do Instituto de Investigação do Medicamento. A moderação da Carla Jorge de Carvalho, quem se junta ao Paulo Ferreira e, a partir do Porto, o Júlio Magalhães. Carla.
Muito bom dia, obrigado por estarem no explicador desta manhã aqui da Rádio Observador e começa a ser agora incluída neste processo de vacinação a faixa etária que tem mostrado mais resistência precisamente à vacinação. A Carla Nunes, deixe-nos começar por si, até porque a Escola Nacional de Saúde Pública tem um barómetro que tem acompanhado quase desde o início da pandemia a sensibilidade da população em relação a várias medidas e várias situações relacionadas com a pandemia. Os jovens continuam, de facto, a ter uma menor percepção de risco e, por isso, estão menos interessados na vacinação. É isso que explica esta resistência?
Obrigada pelo convite. Realmente, os jovens, e aqui há que definir que a nossa faixa jovens, o que nós estamos a definir, é 16 aos 25, depois temos, obviamente, outras faixas, e realmente, apesar de 86%, e esta percentagem é igual em todas as faixas etárias, dizer que querem tomar, dentro dos não vacinados, obviamente, nos mais jovens temos 14,3% a dizer que ainda não decidiram. E, portanto, temos aqui alguma resistência. Há outras faixas que, por exemplo, a faixa dos 46 aos 65, que tem uma percentagem maior de não tomar, mas uma percentagem mais pequena ainda no ainda não decidi, mas sim nos mais jovens temos aqui algum espaço e temos que ganhar esse espaço para bem do plano de vacinação em relação a uma maior adesão à vacinação.
E a Carla Nunes, como é que isso se pode fazer? Que caminhos é que podem ser seguidos, de facto, para convencer esta faixa etária mais baixa das vantagens da vacinação?
Desde o início, a maior preocupação, e desde o início já estamos com um ano e meio de pandemia quase, portanto, foi sempre os casos mais perigosos e em termos de, portanto, mais graves que levavam a internamento ou mesmo a morte. E também os serviços de saúde, obviamente, e principalmente na parte hospitalar. E, portanto, essa foi uma mensagem muito forte, era esse o maior desafio, e neste momento é difícil, é complicado, e é isso, e penso que é aí que é preciso trabalhar, dizendo que esse já não é o desafio da Covid, da pandemia neste momento, mas nós temos outros desafios. E os desafios é que realmente, primeiro, nós precisamos de, como grupo, a tal imunidade, como grupo, atingir valores muito elevados. Nenhuma vacina é eficaz a 100%, portanto nós precisamos de valores muito elevados e não só. Mesmo os jovens podem ter problemas, a chamada Covid longa, apesar de ser obviamente mais baixa nos jovens, mesmo os jovens podem ter problemas, sequelas graves na sua vida e o efeito, mesmo que eles não tenham problemas graves, eles podem ser cadeia, todos nós podemos ser cadeias de transmissão e, portanto, facilitar a transmissão. E, portanto, isto não é um ato meramente individual, eles podem ter problemas individualmente, podem ter consequências, mas também eles pertencem, são elementos de uma possível cadeia de transmissão e, portanto, só todos juntos é que nós podemos abrir realmente o país. E aí tem sido claro, ainda ontem houve várias reportagens a jovens, das vantagens, obviamente, que todos temos se conseguirmos abrir a economia e, em particular, a vida deles, que está realmente suspensa há um ano e meio, a vida, estou a falar da componente mais social dos jovens, e que, portanto, precisam de abrir, e para isso nós todos precisamos de, em grupo, atingir estes valores mais elevados.
Carla Nunes, só esta questão. Não acha que para os jovens fazia sentido uma mensagem muito clara? Ou seja, hoje parece estar definido que a vacinação é a forma de combater esta pandemia. Eles olham para exemplos como a Inglaterra, em que vão dizer às pessoas que já não precisam de usar máscara, só usa quem quiser. Ou seja, não fazia sentido para os jovens campanhas muito assertivas, muito eficazes sobre a vacinação. A verdade é que toda a gente recebe muita informação, é as máscaras, lavar as mãos, é as vacinas, enfim, há aqui um sem número de mensagens que para os jovens, como nós sabemos, hoje não funciona muito bem assim. Fazia sentido uma campanha muito mais assertiva e mais eficaz sobre a vacinação.
Eu penso que sim, que faz todo o sentido, faz todo o sentido haver uma campanha nesse sentido, no sentido de quais são o que é que eles ganham em particular, eles, aquela faixa etária, ganham em particular com esta campanha de vacinação, que tem a ver primeiro com não terem, poderem, eles não estão livres de risco, essa é uma noção, ninguém está livre de risco no processo, mas segundo, a liberdade de vida que todos nós queremos retomar depende de todos nós e eles são um processo importante nisso, e portanto penso que terá que haver, e há campanhas muito direcionadas sobre o que é que ganham se nós todos juntos conseguirmos atingir níveis de vacinação muito elevadas. Uhum. E que esta variante Delta, que trouxe mais um problema, portanto tem 60% mais capacidade de transmissão, enfim, este 60% está a valores um bocadinho mais elevados, outros um bocadinho mais baixos, mas anda à volta destes valores, e portanto nós precisamos de manter algumas medidas, e agora estou a falar das máscaras, etc., precisamos de manter algumas medidas, precisamos de nos vacinar para conseguirmos todos abrir o país.
Estamos a falar aqui de campanhas mais direcionadas. A Isabel de Santiago é especialista em comunicação para a saúde do Instituto de Medicina Preventiva e de Saúde Pública. É a pessoa perfeita para estar aqui connosco neste explicador. Muito bom dia também. Estamos, de facto, a ter alguma dificuldade em passar a mensagem aos jovens nesta fase da pandemia? E aquela marca dos mais velhos serem os grupos de risco ficou, de facto, tão assente que os jovens se sentem excluídos dessa mensagem?
Bom dia a todos. Cumprimento o vosso fórum, a Carla, Paulo e Júlio Magalhães, no Porto. Cumprimento também os outros dois oradores, a doutora Carla Nunes e João Gonçalves, do IMED. Eu queria agradecer antes de mais o convite e a oportunidade, e pegava aqui em duas questões, ou três, que a Carla Nunes referia, que diz o seguinte: faz todo o sentido que se façam campanhas em relação à pergunta que a Carla fez. Depois outro, o que é que eles ganham com esta campanha de vacinação? Na verdade, o que é que eles ganham? Depois falou em liberdade de vida. O que é liberdade de vida quando, perante toma de duas doses, a Diretora-Geral da Saúde continua e afirma ser mandatório o isolamento profilático em caso de contacto com casos positivos. Continuemos. Na sequência, depois já respondo à sua questão, na sequência da última resolução do Conselho de Ministros, a Mariana Vieira da Silva, a Ministra Adjunta e da Presidência, que tem que sublinhar a mulher inteligente e em quem o Primeiro-Ministro confia plenamente, fez uma declaração, tal como António Costa, Primeiro-Ministro, a dizer que não havia recolher obrigatório. A seguir, logo a seguir, vem o senhor Comandante Nacional da PSP, numa postura hiper-egoica, dizer que há o recolher obrigatório às 23 horas. Eu, por acaso, sou mãe de três filhos universitários, dois que estudaram em Inglaterra e uma em Portugal. E eu só gostava de colocar uma questão: se nós descalçássemos os nossos sapatos, isto é a linguagem que o povo compreende, e nos puséssemos nos sapatos dos outros, certamente iríamos compreender o que é para o jovem estar confinado em período de férias pós-académica, e os outros jovens mais pequeninos, que têm idades entre os 14 e os 18 anos, pré-académicos, e que querem divertir-se, como todos nós no passado fizemos. E a questão,
portanto,
que coloca,
há mensagens contraditórias e não há empatia, é isso?
Exatamente, não há empatia absolutamente nenhuma, e o que dura desde há um ano e três meses, porque houve um atropelo de comunicações com aqueles outbreaks que não diziam coisa nenhuma, não há forma, nem há canais direcionados para jovens, fazem-se estudos em barda, uns atrás dos outros. Eu, neste caso, este estudo, por exemplo, que hoje é falado nos meios de comunicação social, vi numa televisão privada esta manhã, fala que a Task Force, e depois cita também a Direção-Geral de Saúde, que vão ser, o objetivo é vacinar 120 mil pessoas por dia. Eu vi agora o Observador dizer que são 140 mil, atingindo quase 1 milhão de vacinados entre os 18 e os 29 anos. E a questão é, fazem-se esses estudos. Porquê é que não se chega aos jovens? Ah, e jovens vão ser contactados por SMS ou com contacto de um profissional de saúde do centro de vacinação. E a questão que eu coloco é, destes 86 jovens inquiridos que querem ser vacinados, eu gostava de perceber qual é a população-alvo, aqui concretamente o número, e qual é a amostra, e são jovens de onde, concretamente. Gostava de saber esses detalhes. Por outro lado, a DGS diz que já vacinou quase 9 milhões e 100 mil com primeiras doses, e quase 6 milhões com as duas doses. E a questão também que eu coloco é, como é que nós vamos chegar a estas pessoas se não for mobilizando-as? Não é dizer que eles são de risco, porque eles, para caso não saibam, eu passei pela variante Delta recentemente, e a seguir uma filha minha, e a questão é, é letal para nós, letal, e é a segunda vez que eu tenho esta doença, na primeira caso foi em março de 2020, e a minha filha foi ligeiríssima, portanto eles não tinham uma percepção de risco, e só se comunica risco indo ao encontro, eu ando a insistir nisto, e junto à Rádio Observador e noutros fóruns tem sido recorrente esta minha posição, tem que se mobilizar os jovens. Apareceram nestes últimos tempos comunicadores em saúde de todas as áreas-chave, todos falam de tudo, sobretudo o que não sabem, e é preciso chegar aos jovens. Para isso é preciso mobilizar embaixadores, eu ando a dizer isso, que possam passar a palavra e que possam ser eles os motores depois de compreender os objetivos de cada mensagem. Serão eles, porque a linguagem que os jovens utilizam, insisto, não é a linguagem científica, não é a linguagem dos políticos, que faltam imenso com a verdade no esclarecimento às diferentes população-alvo. É a mesma coisa que perguntar como é que eu comunico com um professor catedrático de uma escola de medicina e comunico com agricultores que é analfabeto. São igualmente e merecem igualmente o meu respeito. Com os jovens é um ambiente, é uma população peculiar, porque eles são avessos a ordens e sobretudo são avessos a contra-ordens, que é recolher os obrigatórios, confinamento, castigo, multas, etc. Portanto, nós temos que ir noutro caminho. Os estudos são importantes, mas não é martelar os estudos uns atrás dos outros, sem definir objetivos, mobilizando em termos, é importante estudos, para depois aplicarem intervenções com e para a comunidade, designadamente esta comunidade jovem, 18-29.
João Brás Gonçalves, junto também aqui a esta discussão no Explicador. João Brás Gonçalves é investigador da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e diretor do Instituto de Investigação do Medicamento. Estamos, de facto, numa fase diferente da vacinação em que é preciso cativar as próximas pessoas a serem vacinadas, ao contrário do que aconteceu até agora.
Bom dia a todos. A todos os que estão aqui neste fórum e também estão em casa. Sim, este claramente é um momento crítico e, enfim, eu concordo com tudo o que foi dito anteriormente. A mensagem tem que ser uma mensagem diferente, mas fundamentalmente há aqui um aspecto importante neste momento da vacinação, que é os jovens vacinados protegem os mais velhos. E essa mensagem também tem que ser transmitida, ou seja, esta vacinação que vai ocorrer e tem que ocorrer fortemente, claramente, é uma vacinação que tem que ser transmitida de modo a que os jovens percebam que essa própria vacinação talvez não diminua e não afeta demasiadamente os riscos que eles têm, mas que protegem os mais velhos. E, portanto, esta proteção que os jovens vão ter, ou a responsabilidade que eles vão ter nas suas mãos para proteger os mais velhos, agora, neste momento, e também na altura do outono, quando a imunidade dos mais velhos começar a diminuir, esse ponto é fundamental. Eles têm que, criar essa responsabilidade da parte dos mais novos.
Sim. Desculpe só interrompê-lo, mas não acha que há a percepção hoje, mesmo entre os jovens, que os mais velhos já estão protegidos? Já não é?
Pois é exatamente. É exatamente isso, é exatamente essa, e daí a mensagem pode não estar a ser bem transmitida, e cria-se muito esta noção que a vacina é uma cura, e que é uma panaceia, e que a partir de agora está tudo bem. E esta mensagem dos 70%, que se ouve correntemente, e nós estamos a ouvir nos últimos dias que em meio de outubro vamos atingir os 70%, é quase como se fosse a cura. E isso mete-me algum medo, porque, no fundo, estamos aqui a criar quase uma realidade alternativa para os jovens, dizendo que, enfim, isto está praticamente tudo controlado e quase que eu não preciso de ser vacinado. Este ponto é muito importante, porque, e um dos pontos mais importantes da vacinação, e agora do ponto de vista mais técnico, se me desculparem, tem a ver exatamente com esta altura da vacinação, ou seja, numa altura em que a incidência é muito alta, se nós não fazermos rapidamente essa vacinação, mas também não damos uma mensagem da realidade do que é a vacinação e daquilo que ela vai fazer, vamos ter um problema que é os jovens levam uma dose e depois vão para a praia normalmente. Isso é o caldeirão enfim, mágico para criar novas variantes. E faz-me alguma, estas mensagens fazem-me alguma confusão e estou perfeitamente de acordo com o que foi dito anteriormente. É necessário ser mais assertivo.
João Brás Gonçalves, estes 14% de jovens indecisos, digamos assim, de acordo com o que nos relatou ainda há pouco a Carla Nunes, é um número expressivo, é um número que não pode existir, digamos assim, para haver um maior controle da pandemia? Teria de ser menos a percentagem de jovens não interessados na vacinação?
Eu não sou especialista em comunicação, nem, e também
estava
não,
a falar
não...
em termos de proteção e de imunidade de grupo.
Exatamente, mas aí era importante saber também que tipo de jovens são, como é que eles circulam e que tipo de contactos é que têm. Eu acho que é um número relativamente elevado, porque esses 14% nunca deve ser menor. Na realidade será sempre maior do que isso. Portanto, são esses que vão disseminar e são esses que certamente, se não se vacinarem e se não tiverem os contactos subsequentes à vacinação, eu continuo a dizer a mim, do ponto de vista técnico, virológico, esses jovens vão ser aqueles que vão gerar os variantes que depois nos podem chatear no outono. Portanto, eu acho que era muito importante, neste momento, não sei se essa comunicação está a ser feita ou não, mas era muito importante criar esta responsabilidade, não sei se isto é a melhor forma ou não, mas criar responsabilidade nos jovens, que são eles realmente os controladores do futuro desta pandemia.
Exatamente. Também, Carla Nunes, há países, a Grécia, por exemplo, que vai pagar aos jovens para serem vacinados. É um caminho ou não? E há um estado norte-americano, a Virgínia também. É um caminho, isto é, se os argumentos, a força dos argumentos de racionais, se quiserem, em termos sanitários, falharem, poderia ser um caminho a seguir este?
Esse é sempre um caminho possível, não é um caminho que Portugal utilize em outras situações em que se poderia pôr a mesma questão, portanto não é um caminho clássico para Portugal. Pessoalmente, eu penso que nós temos espaço para recuperar esta diferença, digamos assim, sem ser por essa vertente, que não é uma vertente muito clássica em Portugal, sinceramente. Tenho alguma dificuldade em imaginar que isso seja necessário em Portugal e que haja essa opção de caminho. Não é clássica, há muitos países onde, para se, por exemplo, se fazerem estudos, se pagam, por exemplo, às pessoas que participam em estudos. Em Portugal até as próprias comissões de ética dizem que isso é proibido e, portanto, não é um caminho clássico e penso que nós temos espaço para não ir por aí, mas enfim,
estamos nesta fase, de facto, que é importante e pode ser decisiva. Isabel de Santiago já nos disse aqui que defende que podemos ter, de facto, soluções mais criativas para chegar aos jovens. Se pudesse escolher uma imediatamente, seria essa dos embaixadores?
Exatamente.
Mais embaixadores.
Logo, imobilizava os embaixadores de comunicação, não é? Com mediadores entre grupos etários, porque não posso pôr um jovem de 29 anos, que é considerado um jovem, a comunicar com miúdos que são adultos de 18. Portanto, nós temos aqui mensagem-chave, até porque a partir dos 18 há universitários e os outros já são considerados adultos, muitos deles, em mercado de trabalho. E, portanto, o nosso objetivo aqui, ao querer mobilizar estas pessoas, é entrar em rádios cuja audiência é justamente esta população, mas até agora tem havido investimento zero. Redes sociais, que não são as mensagens de propaganda típicas do governo, não é? Que são mensagens para se auto-ouvirem e que mobilizam investigadores para dizer coisas que o próprio governo quer dizer, que são só questões positivas. O doutor, o professor João Gonçalves, e bem, disse que é preciso capacitá-los, é dar-lhes informação sobre as questões negativas. E eles não são... Repare, eles não são apenas os únicos grupos de risco, o único grupo de risco a potenciar novas infecções. Os próprios mais velhos contactam no mercado, nas suas atividades profissionais e, portanto, não podem ser responsabilizados. Ainda assim, porque no caso dos jovens, a Delta é menos agressiva do que nas pessoas no escalão etário em que eu me insiro, que é de 50 anos, portanto é muito mais agressiva, têm que ser potenciados, capacitados, no sentido de refariarem e travarem, porque, como eu digo sempre, o futuro não está nos velhos. Nos velhos leia-se, eu própria, percebe? São eles o motor de nos ajudarem a salvar esta pandemia e voltar a ter um país a funcionar. Porque a derrapagem orçamental, os custos que eles vão pagar no futuro com esta desorçamentação e esta gestão brutal de vacinas, consequentemente de gestão de novos casos de cuidados intensivos, já tem uma fatura brutal para estes jovens. Então, nós temos que pôr os pés no chão, articular ciência com a comunidade, é preciso fazer translação da linguagem científica para estes embaixadores, que podem ser pontos focais em rádios com esta audiência, nas redes sociais, onde não entram pessoas mais velhas, eles estão fechados e encriptados, com uma linguagem muito simplificada para nos ajudarem, porque esta é a palavra-chave. Eles, o nosso objetivo é que eles nos ajudem a passar a mensagem aos seus pares e não reiterarmos este tipo de comportamento, que é falar apenas para os adultos não jovens compreenderem, porque não adianta estarmos a dizer que administraram vacinas a 1 milhão de pessoas se essas vacinas não têm um efeito positivo e negativo. Porque se a Diretora-Geral de Saúde, que é a Autoridade Nacional de Saúde Pública, continua a dizer que as pessoas vacinadas com as duas tomas são potenciais transmissores, têm um contacto com uma pessoa positiva e são obrigados ao isolamento profilático, está tudo errado.
João Brás Gonçalves, até nesta questão do falar verdade, e estamos mesmo no último minuto do explicador, é importante também perceber e falar de reações adversas da vacinação. Elas podem ser mais agressivas para os jovens?
Podem ser, mas nós já sabemos o padrão dessas reações adversas. E tal e qual como foi dito anteriormente, falar verdade aos jovens e capacitá-los e dar-lhes essa responsabilidade é a melhor forma. E não esconder informação. Os jovens hoje sabem mais do que uma pessoa de 40 anos. Vão à net e rapidamente vêm, mas é preciso dizer-lhes isso antecipadamente. Portanto, eu acho que transmitir aqui que a vacina é eficaz, fundamentalmente isso, e houve pessoas falar que a vacina pode não ser tão eficaz e eles não percebem o que é que isso quer dizer. Primeira coisa, a vacina é eficaz, consegue proteger-nos e eles são os responsáveis para que todo este plano de vacinação e que nós consigamos ultrapassar todo este problema.
João Brás Gonçalves, Carla Nunes e Isabel de Santiago, muito obrigada por terem estado neste explicador. Um bom dia.
Obrigada.
Muito obrigada.
Bom dia.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.